trabalho, vivência e espiritualidade. Neste tudo, nós estamos observando alguns aspectos da vida humana e buscando, dentro dos ensinamentos dos médicos, como vivenciar esses acontecimentos sem perder a caminhada em sentido a Deus, sem perder a paz e a harmonia. Essa paz e a harmonia foi chamada por nós de felicidade plena. Por isso, vocês acham que não ter essa paz plena é ser infeliz. Isso até é real, isso até é verdade. Mas quando se fala de infelicidade, quando se fala de sofrimento, o ser humano não consegue compreender perfeitamente a questão. E hoje, como nós vamos falar de momentos da existência humana onde haja sofrimento, é necessário, antes de tudo, compreender o que é um sofrimento. Então, para começar o assunto de hoje, nós vamos primeiro falar do que é sofrimento. Na verdade, existem dois tipos de sofrimento. Não estou falando de qual tipo de coisas que causam sofrimento, mas dois tipos de sofrimento. Há o sofrer humano e o sofrer espiritual. Vou explicar o que é o sofrer humano. É uma razão, é um motivo, é um pensamento com ideias sofredoras. Por exemplo, uma pessoa fala uma coisa e a sua mente lhe diz, você está sendo agredido. E, por isso, você deve sofrer. Esse é um sofrimento humano. É um sofrimento que pertence à vida, que pertence à mente. Não é um espírito. Na conversa que nós temos em São Paulo, no último fim de semana, o moço disse que uma parente dele estava sofrendo porque tinha perdido o filho. E ele imaginou que esse sofrimento fosse espiritual. Mas não é. É um sofrimento humano. É um sofrimento criado e composto pela mente. É a mente que está dizendo é que filho sofrer porque você não tem filho. Já o sofrimento espiritual, ele ocorre quando você aceita este sofrimento proposto pela mente. Por isso eu disse para o moço naquela hora, ela não está sofrendo, porque ela não aceitou o sofrimento proposto pela mente. Apesar de, aparentemente, a vida dela sem sofrimento. Então, ó, está complexo, tá? E ele é muito complexo. Porque a primeira coisa que é preciso entender da individualidade do pessoal é separar você de você. O você ser humano e o você alguma coisa que você não sabe o que é. E como disse a Bia numa das nossas conversas anteriores, aquilo que vocês chamavam de espírito. Neste caso, quem está sofrendo é você humano. E o você que você não sabe quem é, pode não estar sofrendo. Vou tentar explicar isso. Vou tentar explicar como o você que você não sabe o que é, pode não estar sofrendo quando você, humano, só. O que é você humano? É a própria vida. Não existe um elemento vivendo uma vida. Existe uma vida se apresentando a esse você que você não sabe quem é. Essa vida, ela é composta de fatores externos, como a movimentação, como a forma, como as sensações, como as formações mentais, como a memória. Mas as declarações expressas pela mente a respeito do que está lá fora. Ou seja, opiniões. Já dei esse exemplo aqui também. Uma mão que te contorou e chama a movimentação externa. A mente da diz, você foi agredido. Então, aquele momento virou uma agressão. Mas, na verdade, ele só vira uma agressão porque a mente diz que aquilo é uma agressão. E aí, neste momento, sua vida transformou-se em ser agressivo. Isso é muito importante para esse assunto de hoje, porque ser agredido é uma coisa. Uma mão se movimentar em direção ao cara é outra coisa. E é muito importante, porque aí nós descobrimos o que é vida. Já que nós estamos falando de vivenciar a vida. É, a vida é tudo que é percebido pelos órgãos dos sentidos e a valorização que é dada àquilo através do pensamento. Se o nosso tema hoje é sofrimento, o sofrimento humano, ele é a vida. Ele está na vida. Não no espírito, não naquele ser que você não sabe quem é. Por quê? Porque ele é um encontro de um fator externo que está sendo captado pelos órgãos dos sentidos, mais um pensamento, que está dando um valor sofredor aquilo que está sendo captado. Então, quando nós falamos de acontecimento humano, aonde existe sofrimento, nós estamos falando de vida. Esse é o primeiro aspecto dessa conversa. Para falar da vivência desse acontecimento, sofrimento, como nós temos feito sempre, é preciso colocar pulmões para que o espiritualista possa se apoiar e não vivenciar a própria vida, ou seja, o que as movimentações e, principalmente, aquilo que a mente está criando. Para isso, para colocar esses corredores, nós temos que, primeiramente, entender e colocar o corpo humano que defina o que é vida. O espiritualista, ele acredita haver em si algo além da própria carne, que vai sobreviver ao acontecimento morte e que continuará existindo tendo vida. Por isso, este espaço e mais, ele sabe que antes de ser humano, ele já tinha essa vida. Então ele é alguém que acredita no mundo espiritual, aonde existem etapas de existência que são vivenciadas no mundo humano e outras que são vivenciadas no mundo espiritual. Este processo Kardec chama de reencarnação. Encarnar diversas vezes, vivenciar diversas vidas. Nascer, viver uma vida humana, morrer. Então, por causa disso, por causa deste conhecimento, o espiritualista tira um corrimão da sua existência. Ele não está vivo, ele está encarnado. É diferente uma coisa da outra. Quando você fala eu estou vivo, ou você acredita que você está vivo, você está preso a um conjunto de informações de verdade que dizem respeito a essa vida. Quando você está encarnado, você está tendo um outro conjunto de verdade e informações a respeito dessa mesma vida, a vida humana. Então, por isso, o espiritualista, para continuar na sua caminhada no sentido de aproximar-se a Deus, não trata aquilo que ele vivencia como vida, mas sim como encarnação. Por quê? Porque aí ele vai se prender a um determinado conjunto que diz respeito a este mundo depois da vida, e não aquele conjunto de informações para essa. Esse é o primeiro, o irmão que sai dessa conversa, e que é fundamental para que o espiritualista possa caminhar no sentido de aproximar de Deus. A partir daí, nós temos que ver outra coisa. Dentro deste conjunto de normas e verdades do mundo espiritual que se aplica a essa vida, qual o objetivo de estar vivenciando a vida humana? Essa vida humana já foi chamada como novo palácio de ela, sobre este objetivo. Essa vida humana foi chamada na pergunta 115 de nós, da pessoa, por uma oportunidade que Deus dá para o espírito se retirar sua ignorância e manter sua pureza. Lá é dito, um consegue mais facilmente e outros não. Por quê? Porque alguns vivem o ranzeiro de dentro. O que é esse ranzeiro de dentro? Ele está em desacordo com a vida. É ter raiva, é ter ódio, é chorar, é não gostar, é não querer. Ele está em desacordo com a vida. Lembrando apenas que vida é criação mental mais percepção. Criação mental que valoriza o que é percebido pelo órgão instintivo. Então, começamos a ver que o objetivo do espírito, ao longo da sua jornada espiritual, é viver e enxergar o que é gerado, zelado, o que é pela valorização que a mente dá ao que é percebido, sem consentimento, sem sofrer, sem chorar, sem se lamentar, sem ter raiva. Esse é o objetivo primário que é mais um corrimão para a caminhada do espiritualismo. E hoje já sabe que vida é encarnação e sabe que sendo uma encarnação, essa vida tem como objetivo não aprender, não estudar, não se formar em médico, nicho ou naquilo, criar família. Não tem como objetivo vivenciar acontecimentos e durante essa vivência não fazer bem. Agora, como este projeto de verificar se o seu garanteiro tem de todo mundo, também é chamado de provas. São provações que o ser se submete e que, como nós já vimos quando estudou a fatalidade, são fatalidades que têm que acontecer porque estão de acordo com o nível de pedido do Espírito antes de encarar. Então, quase conseguindo chegar e entender o sofrimento humano. Quase. Falta um detalhe. E esse detalhe está na pergunta 132 do livro do Espírito. Lá é dito o seguinte. Entre outras informações, e mais tarde nós vamos já, porque a compreensão deste, dentro dessa pergunta, é fundamental para a caminhada do espiritualista em direção a Deus. Então, lá é dito o seguinte: ele vai viver uma existência onde está lá presente a vicissitude. Ora, esse termo de vicissitude muitas vezes é mal entendido. Para os espíritos, viver vicissitude é passar por necessidade. Mas não é isso que está no dicionário. No dicionário humano, o termo vicissitude quer dizer alternância de situações. Ou seja, vivenciar momentos onde dá tudo certo, momentos onde dá tudo errado, vivenciar momentos onde há alegria, vivenciar momentos onde há sofrimento, vivenciar momentos onde se consegue o que quer, vivenciar momentos que não se consegue. A vida ou a compaixão do Espírito, ela não é um missionário, mas ela é uma onda que sobe e desce, que passa pelo alto e pelo baixo, lembrando que vida é aqui, é o valor que a gente dá aquilo que é percebido. Então, isso eu posso dizer que a sua mente não pode gostar de tudo. Que a sua mente, para que o ser tenha sua voz, precisa gostar de alguma coisa, não gostar de outra. Mas esse não gostar, ou não chover, não é um jeito fora. É a vida, é a mente, que faz o que ela precisa fazer, no gostar ou não gostar, para que a fatalidade aconteça e com isso é um gênero de fora pedindo pelo cheiro antes da encarnação. Esse é outro corrimão. E este corrimão vai dizer para o espiritualista o seguinte: o sofrimento é inevitável. O sofrer mental, o sofrer humano, é inevitável. Faz parte da vida, faz parte da formação, faz parte da teatralização um gênero de compaixão de cada ser. Agora não pode falar deste momento de sofrimento que chama inevitável. Como o espiritualista deve vivenciar isso? Em paz e harmonia. Em paz e harmonia com o quê? Que chama? Em paz e harmonia que chama a, vamos dizer assim, a prática do amor universal. E o que é vivenciar o sofrimento em paz e harmonia? É dizer, eu estou sofrendo todo, e daí? Esse é o grande detalhe que a mente faz questão de esconder. O que ela imagina e lança para você como realidade é que se você tiver uma vivência espiritualista, você não terá mais momentos humanos de sofrimento. Mas é inevitável ter, porque se não tiver, não tem a vicissitude, e se não tiver a vicissitude, sua porta está capenga. Pior, muitos espiritualistas acham que, conseguindo alcançar a paz e a harmonia da vida, vão mudar acontecimentos e a sua vida será um mar de rosas. Impossível é vivência. Vivência da vicissitude. Ou seja, nos momentos bons, de momento ruim. Voltando lá no início, nós falamos, existem dois sofrimentos, o sofrimento humano e o sofrimento daquele ser que antigamente foi chamado de espírito. O sofrimento humano é inevitável, faz parte. E o sofrimento do espírito acontece quando ele não está em paz e harmonia com o seu sofrimento. Quando ele se revolta com o seu sofrimento, quando o seu sofrer humano, quando ele não quer que aquele sofrimento aconteça, quando ele quer evitar que aquele sofrimento volte a acontecer, quando ele quer acabar com aquele sofrimento, ele está rangendo dentes contra a vida, que é o sofrimento criado pela mente. Então, essa conversa que nós estamos falando de vivência humana é que se o judeu tem caso, nada do que foi dito até hoje vai mudar a sua vida. Se você colocar na parte, nada do que foi dito até hoje servirá como uma vacina para que a sua vida não tenha sofrimento e fugido. Você precisa dele, ele faz parte da sua obra. O que você tem que aprender é a conviver com o sofrimento que há no seu mente, o sofrimento mental. E não transformar o que a mente está criando. Porque isso é a sua obra e você não pode interferir nela. Como também nós já falamos, que está na parte do escolha das formas do livro do Espírito. Então, eles aí mais um tema, mais um acontecimento da vida humana, que nós atende com espiritualista divertido. O momento onde há sofrimento na vida humana. Neste momento, aquele que quer aproximar-se de Deus, não luta contra o sofrimento humano, mas se harmoniza com o sofrimento, sem sofrer, sem aceitar as razões criadas pela mente. Para isso, dentro de um processo, vamos dizer assim, racional, é importante se lembrar de que você não é um ser humano. É importante você se lembrar de que você não está vivo, mas encarnado. É importante você se lembrar que você está encarnado para vivenciar acontecimentos sem os existentes. E é importante você lembrar nesses acontecimentos acontecerão momentos bons e acontecerão momentos ruins. E com isso, você está preparado para receber um momento ruim sem deixar se levar pelo sofrimento que está emitido naquele momento. Se eu digo, como eu disse, diversos pedaço desse corrimão, que nós pretendemos até o fim dessa conversa, é colocar diversos corrimão que ligue aonde você está agora, até Deus. Para que você possa ter uma vivência desses acontecimentos em paz e harmonia. E por isso aproveitar a oportunidade de estar em casa. Graças a Deus, que eu cheguei aqui na casa.